Multi-CPI. O terceiro parágrafo do artigo 58 da Constituição especifica que comissões parlamentares de inquérito serão criadas para apuração de fato determinado. Entende-se, obviamente, que uma quantidade de episódios ou manifestações estará associada ao fato determinado e deverá fazer parte do mesmo inquérito parlamentar. A histórica CPI da Comissão do Orçamento, por exemplo, debruçou-se sobre feitos e fortunas de diferentes membros da comissão para chegar a conclusões sobre o fato de que a elaboração do orçamento da União era vítima de graves vícios e comportamentos fraudulentos. O mesmo se pode dizer sobre a recente CPI do narcotráfico, que documentou episódios variados decorrentes do mesmo fenômeno específico, a influência da droga em setores do Estado brasileiro. Entende-se que a apuração pode ser em múltiplas direções, mas é preciso que a CPI tenha um norte e uma limitação de escopo, ou não chegará a lugar nenhum. É precisamente esse o perigo que corre a CPI da corrupção, que herda o nome de uma outra aprovada em 1995 e que jamais se reuniu, e ainda de outra mais antiga, no governo Sarney, que produziu muito barulho e nada de prático. O PT, que deseja provar a existência de corrupção em altos escalões do governo, colhe os votos comandados pelo senador Antônio Carlos Magalhães, desde que a pauta inclua acusações contra o senador Jader Barbalho e outros PMDBistas, e ganha o jamegão de Barbalho em troca da anexação de denúncias contra Antônio Carlos, seus aliados e parentes. Política se faz com negociação, mas esta tem de ser meio e não fim. Quando o recrutamento de aliados ocasionais torna-se mais importante que o objetivo, os negociadores acabam por se entender em torno de coisa alguma para chegar a lugar nenhum. É fácil imaginar a briga sem quartel na CPI sobre a ordem em que os supostos podres do PMDB e do PFL carlista seriam exibidos à luz dos refletores da televisão. O governo alega que a CPI não deve existir, porque interferirá com uma pauta legislativa contendo temas de extrema importância. É certamente um argumento com múltipla motivação, mas a produção do Congresso, desde o fim do recesso, dá-lhe razão. Pode-se alegar que o executivo merece castigo pela falta de produtividade no esclarecimento de indícios de desídia ou corrupção em seu quintal, mas é absurdo frustrar o interesse público para fazer mal aos ocupantes dos primeiros escalões da República, sem esquecer que inquéritos que,